Deixamos a música do FF e Angélico Vieira para darmos lugar à nossa conversa, que hoje parece que vai ser a grande velocidade. Já não tivéssemos nós como convidado João Fonseca. Muito bom dia desde já.
Olá, bom dia. Obrigado pelo convite.
Entrou aqui a dizer que eu tinha que estar preparada para saber tudo sobre o João Fonseca, mas tal não vai acontecer porque vai ser o João Fonseca a auto-apresentar-se. Quem é então João Fonseca?
Agora apanharam-me surpresa, fui eu que não fiz o trabalho de casa. Olha, sou um cidadão covilhanense, como outro qualquer, que infelizmente não vivo das corridas, mas gosto muito das corridas de automóveis. Sou empresário, tenho duas empresas aqui na Covilhã, e tenho como hobby o automobilismo, desde muito novo.
Como é que surgiu este gosto pelos carros e sobretudo pelas curvas a grande velocidade?
Não sei. Eu acho que é daquelas coisas que nascem connosco. Dizem quem se lembra, que eu era muito pequeno, quando chorava muito, quando era bebé, me punham dentro de um carro para me calar, e eu calava-me. Portanto, sabia as marcas dos carros todos desde muito cedo. Acho que isto é daquelas coisas que nascem connosco.
E ainda se lembra quando é que recebeu o primeiro carro?
Não. Não me lembro. Sei que tinha muitos, recebi muitos, mas não me lembro.
Mas abriu logo ou foi logo testar a velocidade para as
curvas? Ah, estávamos a falar de carros de verdade.
Carros de verdade.
Ah, eu estava a falar de um carrinho de brincar.
Carrinhos de brincar, recebemos nos 3 anos, para ali.
Ou antes, ou mais cedo. Não. O primeiro carro não sério. Recebi, mas realmente o primeiro carro a sério foi em 2003, que foi preparado aqui por um grupo de amigos. Foi um carro feito em casa, entre aspas, e foi a minha estreia aqui na Rampa Serra da Estrela em 2003.
E depois desse carro, o que é que aconteceu ao primeiro carro?
Depois, aliás, esse foi um carro que supostamente era feito, foi preparado ou pensado só para fazer aqui a Rampa Serra da Estrela. Mas nesse ano fizemos mais duas corridas, fomos logo à Rampa da Arrábida e à Rampa de Figueira dos Vinhos. E todos os anos depois foi sempre assim. Eu tive esse carro 3 anos, 2003, 2004 e 2005. Sempre a melhorar, prova a prova, subida a subida. Depois troquei de carro e comecei mesmo depois já nos protótipos.
E agora que a polícia não nos está a ouvir, lá em casa eles vão ter ali umas barreiras, também é daquelas pessoas que fora das provas gosta de acelerar nas curvas?
Tem dias, mas não muito. Durante o dia costumo dizer que ando muito calminho. Não muito. Gosto. Acho que todos nós temos aqueles momentos de gostamos de acelerar mais um bocadinho, andar um bocadinho mais depressa, mas sempre em segurança.
Antes de falarmos da experiência agora que aconteceu há pouco tempo, é uma pessoa que, como é que fica? Quando é que perde? Quando perde e não atinge aqueles tempos que queria?
Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de não atingir os objetivos, mas acho que é importante para todos os desportistas e para todos os amantes do desporto, quer seja ele qual for, saber perder. Acho que é muito importante sabermos perder e estarmos com uma postura de que agora não correu bem, mas vai correr melhor e vamos tentar melhor para a próxima. Portanto, acho que acho que é importante conseguirmos, nos momentos menos bons, estarmos... não desanimarmos e termos força para na seguinte tentarmos mais forte.
Qual é que foi a pior derrota?
Não sei. Eu não posso considerar que tive derrotas. Acho que tive resultados menos bons.
E qual foi aquele que queria tanto e não conseguiu?
Também não me recordo. Eu acho que depois de chegar a um determinado patamar, que é o caso dos últimos anos que andamos na frente, acho que queremos sempre melhor. E basta não conseguir agora, no patamar em que estou a andar, se não conseguir um primeiro lugar, porque o projeto está montado para andarmos na frente e para conseguir os primeiros lugares e para termos um objetivo, claro, no final do ano, de ser campeão, se não conseguirmos um primeiro lugar, acho que aí vou ficar triste, mas pronto, sempre com força para na próxima conseguir melhor. Agora, não me recordo assim nenhum resultado que tenha sido, se calhar, alguma disputa com algum adversário mais direto e não ter conseguido. Recordo-me de 2011 foi quando tive a minha primeira vitória. E depois acabei por ter duas vitórias consecutivas e que no início do ano as coisas não estava a andar nos 3, 4 primeiros e no final do ano estive a disputar o título até ao fim com o meu falecido amigo Paulo Ramalho e estive a disputar o campeonato até nas últimas provas com ele. Portanto, acabou por não estar previsto, entre aspas, no início da época a luta pelo título e fui vice-campeão, né? Pronto, e acabei por, nas três últimas corridas, estar taco a taco com ele a disputar o campeonato.
E é mais frustrante uma derrota porque não atingiu um bom tempo ou por falhas técnicas?
São as duas complicadas. Eu recordo-me até, por exemplo, do ano 2015, e este ano estamos um bocadinho no mesmo patamar, em que o orçamento ainda não está totalmente disponível para a época toda, na totalidade. Em 2015 aconteceu isso, eu tinha ganho as primeiras, portanto, das 7 ganhei 5, eu tinha ganho as primeiras 2 ou 3 corridas, e o orçamento estava por ali, não tínhamos mais orçamento para continuar. E a mim custava mais deitar a toalha ao chão por falta de orçamento do que propriamente perder por um resultado desportivo e porque realmente não consegui o primeiro lugar. Portanto, acho que quer um, quer outro, é um pouco agora falando da avaria, pronto, são duas situações, tanto por avaria como por resultado desportivo, acho que custa dos dois.
E pronto, deixamos então a parte má das derrotas e passemos às vitórias. Qual é que foi a vitória mais emocionante de todas?
Foi sem dúvida a rampa da Covilhã em 2015, que foi o ano em que me sagrei campeão nacional, era a segunda corrida da temporada. Mas esta vitória foi especial, foi única e valeu, acho que, mais do que qualquer campeonato inteiro. Foi a rampa aqui na nossa cidade, foi a emoção do público, foi a minha emoção, foi fantástico.
E agora a representar o Sporting Clube da Covilhã, como é que se sente?
É muito orgulhoso, logicamente, também, para representar as cores do meu clube, as cores também da cidade. Reforçamos também a imagem da Covilhã, do grande clube que é o Sporting da Covilhã. E esperemos realmente estar aqui no dia 29 e 30 de junho em condições de lutar pelo primeiro lugar aqui na Covilhã.
Como é que surgiu esta oportunidade?
Oportunidade de?
De representar
o Sporting. Tinha surgido já quando eu fui recebido. Eu fui homenageado no Estádio Santos Pinto pelo Sporting da Covilhã, pelo seu presidente. Fui homenageado em 2015, depois de me ter sagrado campeão nacional. E fui recebido no Estádio Santos Pinto com muitos aplausos. Foi muito emocionante também. E nessa altura, em tom de brincadeira, surgiu essa conversa. Temos de trazer os automóveis para o Sporting, pelo presidente e por mim também, que falámos sobre isso. E a conversa ficou por ali, não voltámos a falar sobre o assunto. Há uns meses para cá, falei com o presidente José Mendes e coloquei-lhe um projeto em cima da mesa, uma ideia. E no fundo foi aquilo que eu pedi ao Sporting da Covilhã, é que me ajude, entre aspas, a conseguir o título e a conseguir participar nesta época, e assim foi.
E para conseguir o título, quais são as maiores dificuldades que está a sentir ao participar nestas provas?
Financeiras, principalmente, porque neste momento temos cerca de metade da época garantida, ainda nos falta a outra metade, que são valores um bocadinho elevados, não me pergunto, que eu não gosto de falar. E então, principalmente a parte financeira é a dificuldade principal. Depois a parte técnica e desportiva, logicamente, temos que estar bem preparados, tanto psicologicamente como tecnicamente. A própria viatura tem que estar preparada e tem que estar apta para conseguirmos lutar pelo primeiro lugar. Não estamos propriamente a lutar por um quinto ou por um sexto lugar, que é indiferente ser quinto ou ser sexto. Aqui interessa primeiro ou segundo, faz toda a diferença. Portanto, estamos com condições para lutar pelo primeiro e é o primeiro que nós queremos atingir.
E como é que estão a pensar ultrapassar esse problema, por exemplo, a nível financeiro?
Olha, para já começou muito bem a primeira corrida, começou muito bem o campeonato com uma vitória à chuva, que foi bastante difícil a adaptação a este carro, que era um carro que para mim era desconhecido. Eu tinha feito apenas um teste em Espanha na semana anterior, em piso seco, e portanto fomos para a primeira prova com piso molhado, portanto começou tudo do zero novamente. A adaptação não foi fácil, mas foi bom, correu bem, ganhámos. E conseguimos mostrar a quem nós apresentámos o projeto, tanto a público mas como aos patrocinadores, que aquilo que eu disse é verdade. Portanto, é um projeto para ganhar, é um projeto para andar na frente, e conseguimos provar isso e conseguimos mostrar isso. E eu espero que agora, com estes resultados, os nossos investidores, os que já deram, que deem mais um bocadinho, e os que ainda não deram, que deem. Portanto, é um bocadinho nisso que o Sporting da Covilhã está a ajudar, a fazer alguns contactos também muito importantes, e estamos a passar uma boa imagem tanto do Sporting da Covilhã como da Covilhã e como dos nossos patrocinadores. Portanto, é essa a intenção, é tentarmos arranjar mais apoios.
E depois desta vitória, já teve mais algum apoio?
Temos mais algumas conversas em cima da mesa.
Fiquem em aberto, então.
Exatamente.
E então, como falámos, teve um início estupendo com uma vitória em Guimarães.
Exatamente.
Na Rata da Penha. Como é que foi a primeira aventura com o símbolo dos Leões da Serra?
Foi muito bom, foi um fim de semana de muita concentração, depois também de alguma emoção na parte final, depois de conseguir descarregar a pressão toda do fim de semana, porque realmente estava com um bocadinho essa pressão, mas acima de tudo bem concentrado naquilo que estávamos a fazer. era importante não cometer erros, era importante não termos nenhum problema técnico. Tivemos um pequeno problema mecânico, mas que foi bem ultrapassado e que não foi importante para o desempenho da prova, mas a concentração era muito grande, porque realmente um mínimo erro à chuva podia ser fatal. Fizemos a preparação do carro adequada para o piso molhado. A adaptação foi subida a subida, porque nas rampas temos muito pouco tempo, não temos tempo para andar. Quando nós estamos a andar bem, que foi o caso, fiz um dos melhores tempos na última subida, a prova acabou. Portanto, então a adaptação toda tem que ser muito rápida, tem que ser tudo muito rápido, tem que aprender tudo muito depressa, porque não temos tempo para treinar, não temos tempo para andar, temos 5, 6 subidas e pronto, e depois termina.
E houveram problemas na prova além do problema técnico do motor?
Não, tirando isso, comigo não. A minha adaptação.
Dificuldades?
Alguma dificuldade na adaptação com aquele carro à chuva. É um carro muito potente, é um carro com um potencial muito grande. Estávamos a usar cerca de metade da potência do que aquilo que podemos usar em piso seco, em provas rápidas. Estamos a falar de 200 e poucos cavalos, 240, 250, que usei dos 420 disponíveis, que não conseguimos colocar no chão. Nem os 240, 250 conseguimos colocar à chuva. Não conseguimos colocar a potência toda no chão. Esperemos agora na Falperra, se tiverem piso seco, que é uma prova bastante rápida, esperemos colocar os 420 no chão.
E o que é que se espera das próximas provas?
Espero um João Fonseca e um Silvercar F10 rápido e andar à frente, a lutar pelos primeiros lugares. Eu sei que a concorrência vai estar forte, a concorrência também quer melhorar, mas eu também quero evoluir bastante, tenho muito para evoluir ainda naquele carro, tenho muito tempo para tirar ainda, e é isso que eu acho que se pode esperar, é um Silvercar F10 e um João Fonseca a lutar pelo primeiro lugar.
Lá em casa devem-se estar a questionar, foi o que eu me questionei. O João Fonseca está habituado a fazer corridas nas montanhas, curvas, mas num dia normal ninguém para a Serra da Estrela para se treinar. Onde é que treina para as provas?
Não treino. Eu costumo dizer que no campeonato de montanha vamos treinar para as provas. É isso que costumo dizer. Portanto, há um trabalho que também já tem muito tempo, mas já estou há alguns anos neste campeonato. Acabo por já ter as provas um bocadinho memorizadas na minha cabeça. Mas há um trabalho virtual que é feito tanto através do YouTube, através de vídeos que temos já gravados de anos anteriores, e um trabalho que é feito também no próprio terreno, às vezes a pé, por incrível que pareça, às vezes subir uma prova a pé, conseguimos ver coisas que não conseguimos ver no carro.
Subir a pé a pé não é um bom resultado.
Acha?
Experiência própria.
Acredito. Mas eu já subi a rampa de apanhar a pé. E a pé conseguimos ver muitos pormenores que não conseguimos ver no carro, e conseguimos definir trajetórias, definir travagens que não conseguimos às vezes dentro do carro. Pronto. E depois o trabalho normal no carro do dia-a-dia, sem velocidades, a cumprir portanto, o código da estrada, mas a memorizar travagens, a memorizar trajetórias, a memorizar bem o traçado, para depois, num carro muito mais rápido, com estrada fechada, sem trânsito, conseguirmos tirar o máximo partido do carro de competição.
E como é que é conduzir, por exemplo, aqui na estrada que vai para a Serra, como é que é conduzir a alta velocidade?
Eu sou suspeito para falar desta prova, como é lógico, mas sem dúvida é a prova que eu mais gosto do campeonato, é a prova onde estou mais à vontade. Eu posso dizer que é difícil, quando vou para a Serra em dias normais, digamos assim, é difícil ir devagar, mas tento ir devagar. É sempre aquele tipo de estrada em que nós mal cruzamos ali a linha de meta, a linha de arranque, neste caso, de partida, parece que estamos na competição logo. Pronto, eu tenho que mudar o chip, desligar essa ficha e não, isto é o dia-a-dia normal, tem que cumprir o código, cuidado, há trânsito aberto. Agora, na parte da competição, é uma prova fantástica, é uma prova muito técnica, acho que é das rampas mais técnicas do campeonato, tem zonas rápidas, tem zonas lentas, tem inclinações, tem zonas a direito, é uma prova fantástica e são cerca de 5 km e qualquer coisa, maravilhosos.
E o que é que se vê da janela cá para fora quando se está a grande velocidade?
Muita gente diz que não se vê o público a aplaudir, mas eu consigo ver o público a aplaudir, por incrível que pareça. Há zonas, principalmente na zona da Rosa Negra, entre a Rosa Negra e o Parque de Campismo do Peão, onde as pessoas estão mais à beira da estrada, e consigo ver as pessoas a aplaudir, consigo ver o público eufórico, muito, a grande velocidade, mas consigo ver. Logicamente, não estou a olhar para as pessoas, mas consigo ver algumas imagens e é fantástico. Mas, sim, a alta velocidade, a concentração é tanta, que nós temos passa tudo muito depressa na nossa cabeça, é tudo inexplicável, naquelas coisas que só sentindo. Mas a concentração é tanta e no que estamos a fazer, na velocidade, nas curvas, nas travagens, nas trajetórias, é tudo passado muito rápido e é tudo praticamente automático já.
Para quem não tem noção, quanto tempo é que se demora de cá de baixo até lá acima à torre, a grande velocidade?
O meu melhor tempo aqui são 2 minutos e 47 segundos. Eu espero este ano bater esse tempo por 7, 8 segundos mais rápido, espero eu.
Quantos minutos? Eu acho que não, ninguém percebeu lá em casa.
Daqui da zona de partida até à zona de chegada lá em cima, pé da pousada, eu tenho 2 minutos e 47, já quem tenha menos, houve pilotos mais rápidos anos anteriores, o Campeonato da Europa fazia-se mais depressa também, os carros do Campeonato da Europa, e eu espero este ano rondar ali os 2 minutos e 40, por aí mais ou menos, se bem que a prova agora termina um pouquinho mais acima, já não termina logo ao lado da pousada, termina um bocadinho, duas curvas a seguir, são cerca de, penso que 200 ou 300 metros a mais, que isso também vai fazer toda a diferença no tempo. De qualquer forma, quero bater o meu tempo dos anos anteriores.
É melhor as pessoas lá em casa não tentarem os 2 minutos?
Não, melhor não.
Porque nem em 2 minutos nós nos metemos ali no cimo da rua.
2 minutos e meio, não são 2 minutos, é mais um bocadinho.
É melhor as pessoas não tentarem lá em casa, são experiências a não tentar. E agora o quê? Podíamos esperar a medalha para aqui para a Covilhã?
Eu espero que sim, pelo menos é por isso que vamos lutar, mas não depende só de mim, vai depender também do carro, vai depender dos problemas técnicos, vai depender da concorrência, logicamente, mas o que é certo é que vamos lutar por isso.
Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, no meu programa das manhãs da RCC.
Obrigado pelo convite.